A internet se tornou ainda mais presente na nossa vida com este isolamento social. Mas afinal, como está o trabalho de criadores de conteúdo durante esse período? Meu nome é Caio Costa e para conversar sobre marketing de influência em 2020, eu convidei Jéssica Dantas. Oi Jéssica, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi Caio, muito obrigada, eu sou a Jéssica, conhecida na internet como Fala Dantas. Eu crio conteúdo online há 17 anos, mas o Fala Dantas hoje ele tem 9 anos, como eu tô agora em março. Então eu tô aí nesse mercado de influência já tem bastante tempo.
Maravilha, então você é minha contemporânea, minha querida. Eu tenho acho que 16 e tal, então vamos trocar muitas experiências para você, querido ouvinte, prezado ouvinte. Então fique com a gente até o final para ouvir as dicas que começam depois da vinheta.
Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais.
Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, você sabe que estamos no Deezer, Spotify, então se caso você esteja ouvindo pelo Spotify, não esqueça de clicar em seguir, porque aí você fica por dentro dos próximos episódios, além de poder baixar em agregadores de podcast. Basta você pesquisar, tanto no Android quanto no iOS, podcast, baixar e colocar aí no Wi-Fi e tranquilamente você ouvir tanto o Podcitário quanto outros podcasts da sua preferência. E se você quiser interagir com outros ouvintes do Podcitário, é muito fácil. Basta você acessar o Telegram, pesquisar lá Podcitário e entrar no grupo de ouvintes. Tem mais de 100 pessoas lá. Vale muito a pena você trocar ideia, tanto comigo quanto com outras pessoas ao redor do Brasil. E se por acaso você quiser ajustar a aparência do seu site no WordPress, né? Porque nesse momento de pandemia, isolamento social, muita gente está precisando daquela renovada no seu site. Então eu indico o Elementor Pro, que é um plugin que dá para você construir páginas de venda ou fazer umas reformas no seu site. A unidade dele custa normalmente R$ 199,00, mas no meu link de afiliado você paga apenas R$ 39,00. O link já está aí no post. E se você procura a hospedagem do seu site, basta você fazer também pelo meu link de afiliado, que você recebe 55% de desconto na HostGator, que é um dos maiores servidores de sites do país. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o papo. Então, Jéssica, essa questão, como você disse, você já tem muitos anos de experiência, já viu várias evoluções por aí, etc. Então, eu quero começar para ajudar os nossos ouvintes que estão, como todos nós, né, estamos passando no isolamento social e tem interesse em talvez se transformar de médio a longo prazo um influenciador digital, produtor de conteúdo, etc. Mas para você, afinal, quais são os primeiros passos para uma pessoa construir sua reputação digital e, por consequência, se tornar influente perante o seu público?
Eu brinco que a gente, né, que tá aí há mais de 16 anos, nem chegou quando era mata. A gente plantou os matos antes do povo chegar pra plantar. Porque a gente já viu tudo isso acontecer, né? Blog, fotolog. Então, ter esse tempo na internet me fez ver como as coisas foram modificando, evoluindo. E o que as pessoas achavam que antigamente, né, quando eu comecei a falar dos 19 anos atrás, é modinha, daqui a pouco passa, daqui a pouco isso acaba. A gente tá vendo que cada vez mais tá se fortalecendo. E eu li um livro recentemente que tinha uma citação de Bill Gates, onde ele falava que no futuro terão só dois tipos de negócios: os que estão no online e aqueles que não existem mais. Então, se alguém achava aí que o negócio online, que o mercado digital ia diminuir, ia cair, com essa pandemia a gente tá vendo aí que o crescimento esperado é de 5 anos em alguns meses. Então, se você não tá na internet ainda, sua marca não tá na internet ainda, esse é o momento de você estar. E aí, aproveitando para fazer o meu jabá também, eu criei o Instagram de marketing, que é o Fala Dantas MKT, que é o de marketing, onde eu abordo o conteúdo de como crescer no Instagram, como se posicionar, como descobrir seu nicho, enfim, o passo a passo para quem quer começar a se posicionar no mercado digital, seja lojista, empreendedor, ou seguidor, ou digital influencer. E aí, o que eu sempre falo, os primeiros passos, é a pessoa ter muita clareza do propósito, né? Por que ela quer fazer o que ela ela vai fazer, pra que ela vai criar o Instagram, qual a motivação dela, o que que vai fazer ela levantar de manhã cedo pra criar conteúdo, mesmo que ela não ganhe um real. Então é o propósito que move ela e o conteúdo dela. E aí você sabe o seu nicho e o seu público-alvo, porque você consegue saber muito bem com quem que você quer falar, pra quem, como, o que. Quando você cria por criar, você acaba, chega um momento que você fica sem saber o que falar, você não conhece o público, não sabe o que é bom, o que é ruim. Então quando você não tem um nicho definido e um público-alvo definido, você acaba ficando meio perdido. Então eu recebo muita mensagem: ah, Jéssica, não faço ideia do meu nicho, eu quero falar de lifestyle. Mas lifestyle não é nicho. Lifestyle, normalmente a pessoa fala que é lifestyle no começo porque ela quer falar da vida dela, achando que isso é nicho, e não é. Porque a sua vida, né, lifestyle é estilo de vida, só passa a ser nicho quando você já é relevante em algum mercado, já é referência para algumas pessoas, e aí o próprio público passa a querer saber mais sobre sua vida, como é o caso de Pugliese, Bianca Andrade, blogueiras mais renomadas, que acaba que o estilo de vida delas transforma o conteúdo e a pessoa passa a ter interesse. Então, assim, os primeiros passos para quem quer começar nisso é ter clareza no nicho, o assunto que quer falar e o tipo de pessoa que ela quer atrair. Ela quer atrair mulher, homem, mais velho, mais novo, vai falar de futebol, de moda, de beleza, saber o que vai falar e para quem vai falar.
Com certeza. Então é bom lembrar também para o ouvinte que certamente está nessa situação, na época que, como você disse, Jéssica, a gente plantou a questão. Eu mesmo fiquei 6 meses lá publicando no blog, sem ter nenhum comentário, e de certa forma com o perfil do Instagram, canal do YouTube, ou qualquer outra plataforma atualmente, é a mesma coisa. Você vai precisar persistir, e eu gostei muito de você ter alertado isso, porque muita gente vai pelo assunto do momento, né? Ah, eu vou fazer um canal de beleza, mas às vezes a pessoa não tá tão confortável assim, não é tão atenada com a maquiagem ou alguma área, e faz isso porque vê que tem muita influenciadora digital se dando bem, ela visa o dinheiro, mas como você disse, depois de alguns meses ela vai perdendo fôlego, porque não é o propósito dela. Quando você tem o seu propósito, assim, que dá vontade, você fica com uma vontade de compartilhar o seu conhecimento, sua dica, acho que também é um vamos dizer assim, a fonte, né, para o nascimento de você se tornar influente a longo prazo, não é mesmo?
Com certeza! Porque, assim, eu tenho 9 anos com a atual marca, né, que eu falo a Dandas, mas eu passei 3 anos sem ganhar um centavo. Então, assim, tem que ser uma força de vontade, uma motivação muito forte para que você consiga continuar criando conteúdo, insistindo, persistindo, sem ganhar um real. E pelo contrário, eu investia do meu dinheiro, o que eu ganhava, uma coisa aqui que eu fazia ali, porque eu sempre fui empreendedora nada, né? Desde criança eu já vendia revista, vendia bijuteria na escola. Então, assim, todo o dinheiro que eu comecei a ganhar, eu reinvestia no próprio blog. Então eu não tinha lucro quando eu comecei. Tudo que eu recebia, eu pagava uma hospedagem melhor, um site melhor. Então tudo isso eu fui melhorando meu conteúdo pra hoje eu viver 100% disso. Minha fonte de renda é 100% da internet. Mas eu passei 3 anos sem ganhar um real, e eu gostava do que eu tava fazendo, e por isso eu continuava.
Já que você mencionou essa questão de ter ficado 3 anos produzindo conteúdo amarradona lá, mesmo sem ganhar dinheiro, então isso aí é uma dica pra você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que está planejando, vendo como vai começar a sua atuação e qual nicho de mercado você vai atuar. Queria que você falasse, assim, em qual momento você, assim, pelo menos você lembra, assim, se teve algum momento que você percebeu que realmente se tornou uma influenciadora pro seu público, porque eu sempre digo, né, nos meus cursos e palestras, que todos nós somos influenciadores de certo grau, seja influenciadores junto a amigos, parentes, ou seja, pessoas que nos conhecem, confiam no que a gente indica, mas quando são para outras pessoas, é muito difícil a gente medir quando a gente começa a influenciar uma pessoa que mora no outro lado do mundo, às vezes, né? Então, você lembra se teve algum momento que você percebeu que começou a sua mensagem começou a alcançar um público além do que você conhecia?
Meu conteúdo, ele teve alguns picos, né? Alguns momentos de auge, que eu brinco assim, porque eu comecei falando sobre maquiagem, depois eu comecei a dar dicas pra blogueiras, porque nesse mercado as pessoas não falavam como é que fazia as coisas, como é que acontecia as coisas, era tudo uma dificuldade pra contar. E aí eu não, se ninguém quer saber, quer me contar, eu vou aprender sozinha. E eu tudo aprendi no Google, passava mais de 12 horas estudando autodidata no Google, pesquisando, e tudo que eu ia aprendendo e ia criando conteúdo sobre. Então eu comecei a falar de maquiagem, aí depois eu mesclei maquiagem com dicas pra blogueiras, depois eu comecei a falar de cabelo. Então, até hoje, muita gente, tipo assim, muitos blogueiros hoje, que já estão no mercado há muito tempo, quando me encontram, eu falo: nossa, eu aprendi a editar vídeo com aquele seu vídeo seu de anos atrás. Eu aprendi o que era Media Kit pra mandar pra empresa com o Media Kit que você ensinou a fazer. Ou mulheres que não tinham autoestima, que não se viam de uma forma positiva, positiva, que odiavam a própria imagem, odiavam o próprio cabelo. E aí, a partir das minhas dicas, começaram a entender que ela tem a própria personalidade, que ela pode sim estimular a autoestima dela, gostar do cabelo dela, do corpo dela. Então, ver que o meu conteúdo passou a transformar a vida de outras pessoas foi o que foi me virando a chave de entender que realmente estava alinhado com o meu propósito e ver que o meu conteúdo fazia diferença na vida de quem me acompanhava.
O que você acabou de relatar, né, que são os comentários, os feedbacks, é uma coisa inacreditável quando você proporciona transformação na vida das pessoas. Então eu chamo isso de salário emocional, que é fundamental pra gente, pra até dar um gás, né, nesses primeiros meses ou até anos de conteúdo. Por isso, nobre ouvinte, querido ouvinte, se você tem esse interesse de realmente empreender na internet, de se tornar produtora, que daqui a pouco o Jéssica vai falar sobre essa questão da transição, tenha isso em mente, de que você, por isso que é fundamental você não cair nas modas da internet, que são muito cíclicas, e também você, com certeza, em pouquíssimo tempo, você vai se desgastando, se desinteressando. Se você for produzir um canal no YouTube, por exemplo, né, Jéssica, o seu rosto, a sua expressão corporal vai denunciar que você não tá gostando, né? Mais ou menos isso?
Com certeza! E você acaba ficando desmotivada, porque, por exemplo, tem vídeo que eu faço que eu demoro dias pra gravar, demoro horas, e eu tenho a satisfação pessoal de postar, e eu sei que eu fiz a minha parte, eu pesquisei, criei o melhor conteúdo, e aí acontece do YouTube não entregar pras pessoas, as pessoas não assistirem, e aí, só que eu sei que o conteúdo foi bem feito, ele tá atrelado com o meu propósito, e eu fiquei satisfeita com aquele conteúdo. Então, se fosse só uma pessoa que tivesse visto, eu estaria feliz do mesmo jeito. Quando a pessoa faz só pela fama, pelo dinheiro, quando ela vê que não tá tendo o resultado que ela esperava, ela começa a se frustrar, aí começa a desanimar, aí começa a perder a vontade de fazer, aí para de postar, aí fica um mês sem postar, e depois quer voltar de novo, o público já não aceita mais. Então, quando a pessoa não tem uma motivação muito forte que vai fazer ela continuar, mesmo sem ter o resultado que ela espera, ela desiste no meio do caminho.
Como Gary Vaynerchuk diz, né, pra você ter 1 milhão de seguidores, você precisa começar pelo primeiro. E a gente...
Exato. E a gente,
já que a gente tá falando sobre isso, né, de insistindo muito de definir seu assunto e tal, você certamente também deve receber mensagens, eu recebo de vez em quando, de pessoas com dificuldades, como você até relatou, né, lá no início, que o pessoal ficava falando: ah, Jéssica, eu não sei o que falar, não sabe nem por onde começar a produzir conteúdo, como, por exemplo, pra você que tá nos ouvindo, caso você queira começar, a curto prazo pode ser um canal no YouTube, até mesmo pra você começar a destravar, né, essa questão de você ter, destravar e começar a apresentar, ter um molejo pra apresentar, porque ninguém nasce sabendo. Mas eu queria saber de você, Jéssica, o que você recomenda para a pessoa destravar e finalmente começar a produzir conteúdo?
Olha, eu aconselharia ela começar pelo Instagram, porque no Instagram você consegue postar foto, pode postar uns stories sem aparecer muito, pode ir sentindo como é que o seu conteúdo vai gerando comentário e tendo aquela relação com a pessoa, porque as pessoas têm muita dificuldade de aparecer em frente às câmeras ainda, de gravar, tem muita vergonha, medo de crítica. Então é bom que ela vá aos poucos, aí posta um bumerangue, posta uma foto, cria um conteúdo que agrega valor. Quando você tem noção do seu propósito, do público que você quer atingir, você consegue fazer um conteúdo que você sabe que vai fazer diferença na vida de quem vai alcançar aquele post e vai fazer diferença pra aquela pessoa, então ela vai querer voltar pra ver mais. Então você pode começar pelo Instagram, pra ir se destravando, né? E quando tiver mais pra frente, você ir pro YouTube gravar vídeos. Então não é esperar, é quando tiver a câmera ideal, quando tiver o cenário perfeito, a iluminação perfeita. Quando eu comecei, eu dividia quarto com meu irmão num quarto pequeno e eu fazia mais de 12 cenários, só trocando tecido, trocando o ângulo da câmera. Eu não tinha iluminação, eu fiz uma iluminação com caixa de sapato, eu usava a janela como iluminação natural. Então, assim, é parar com essa desculpinha, né, de eu não tenho cenário, não tenho luz, não tenho isso, não sou blogueira perfeita, não tenho maquiagem. Começa com o que tem, porque se você for ficar esperando o momento ideal, o momento perfeito pra começar o alinhamento dos astros, você vai ficar esperando o resto da vida. A pandemia agora foi muito um pé na bunda de muita gente, de dizer: olha, você que tá deixando tudo pra depois, pode ser que o depois não chegue, então comece os planos agora. Eu ia lançar um curso pra quem quer aprender, né, como crescer no Instagram, como se posicionar no mercado, no final do segundo semestre. Só que eu adiantei pra agora, porque eu vi que as pessoas estão querendo entrar nesse mercado, não sabem como começar, estão meio perdidos ali do comecinho, do básico mesmo, e eu não quis deixar mais pra depois. Então, assim, eu ficava: quando meu estudo estiver pronto, quando eu estiver com um cenário específico, vou fazer um curso incrível. Não, eu vou fazer o curso no meu quarto agora, com o equipamento que que eu tenho, com o cenário que eu tenho, e quando eu tiver o meu estúdio pronto, eu vou fazer um ainda melhor. Então, eu no curso que eu lancei no mês passado, que é sobre produtividade, que é o Adeus Procrastinação, eu falo muito isso, comece hoje com o que você tem e melhore quando você puder, mas o importante é você começar agora, e aí você vai aperfeiçoando, porque é mais fácil você melhorar o que tá ruim, mas que você já começou, do que você ficar lá se fingindo de perfeccionista, dizendo que, ah, quando tiver isso eu faço, quando puder isso eu faço, e você nunca vai começar.
Concordo plenamente, ainda mais que a maioria dos smartphones de hoje, porque também já saiu uma pesquisa, não sei se você ficou sabendo, Jéssica, que em janeiro, 97% da população brasileira tá em pelo menos um smartphone, ou seja, em uma família pelo menos tem um smartphone, e a maioria dos smartphones, querendo ou não, já tem uma qualidade aceitável para você fazer Instagram, fotos no Instagram, fazer vídeo nos stories, etc. Então mesmo você, realmente eu acredito que é justamente isso, e é aí que você vai perceber o poder da influência, porque quando você se sentir confortável em compartilhar um conteúdo, nobre ouvinte, querido ouvinte, você vai repassar o conteúdo para outras pessoas, assim como você vai fazer com esse episódio. Certamente você vai pensar em 5 pessoas que estão ansiosas para começar a produzir, você vai repassar o link desse episódio, e aí você vai vendo, né, Jéssica? Acho que é uma dica muito boa, só comece.
Exato, tem uma influenciadora que eu sigo, que é Camila De Luca. As pessoas falam assim, ai, Jéssica, como é que eu vou conciliar trabalho, faculdade, não sei o quê. Ela fazia faculdade, trabalhava, ela na hora do almoço, ela voltava pra casa, almoçava mais rápido, gravava os vídeos na hora do almoço, ela não tinha câmera, gravava pelo celular com a tela quebrada, apoiava na janela, não tinha um fundo bonito, ela pegava o colchão da cama dela, colocava um lençol branco e fazia o fundo de vídeo dela. Hoje ela tem mais de 1 milhão no YouTube, acho que em menos de 2 anos ela bateu 1 milhão no YouTube, tem uma audiência qualificada, cria o conteúdo dela. Então, assim, existem pessoas que têm muito mais dificuldade, sim, mas você pode utilizar essa dificuldade como degrau para você conseguir chegar onde você quer chegar.
Sensacional, então vocês já estão aí motivados, eu quero que você lá no grupo de ouvinte do Podcitário, eu quero que você entre no grupo e comece a relatar como é que tá a sua experiência, a sua vontade de produzir conteúdo, qualquer coisa, é só falar com a gente, e também certamente os integrantes de lá que produzem conteúdo vão te ajudar nessa questão. Então, Jéssica, já que estamos falando que o isolamento social proporcionou justamente essa revolução que as pessoas agora realmente vão correr atrás, já que tem uma certa forma, pode ter um tempo, só precisa otimizar esse tempo para se planejar. Teve um relatório do YouPix, né, que chamado Marketing de Influência em Tempos de Covid, onde analisou como é que estão marcas, criadores de conteúdo reagindo, se comportando. O relatório foi publicado no início da pandemia e indicava que as marcas mudaram os tons de conteúdo e atualmente continuam dessa forma. Até mesmo comerciais, né, que estão na TV, todo mundo cauteloso, recomendando ficar em casa e etc. Mas no seu caso, eu queria saber assim, como é que você está planejando o seu conteúdo durante esse período?
Olha, como o meu conteúdo ele sempre foi pautado em autoestima, bem-estar, autocuidado, cuidados com a pele, com beleza e tudo mais, acaba que meu conteúdo acabou se tornando um refúgio pra quem me segue. E aí eu só filtrei mais e aprimorei mais o conteúdo pra ficar específico pra esse momento. Mas é o que eu já faço em todo o conteúdo. Então, sempre eu adapto o conteúdo, a comunicação, a forma de falar, de acordo com a época. Então, Natal, Carnaval, final de ano, enfim. É o que a audiência quer ver. Nesse momento, as pessoas querem ver dicas pra ficar bem em casa, pra trabalhar de home office, pra meditar, autoestima. Então, eu tenho trazido mais conteúdos de bem-estar e de entretenimento. Então, eu trouxe um videozinho mais engraçado, porque a gente não pode ficar só falando disso, porque acaba causando ansiedade em algumas pessoas. Mas eu também não me omito. Então, quem me segue sabe que eu tenho um posicionamento muito claro sobre muitas coisas. Então, eu não me omito, não faço um mundo de Alice, fingir que tá tudo bem, como se nada estivesse acontecendo. E eu acho irresponsável de quem cria conteúdo fingir que tá tudo bem e não tocar no assunto. Mas eu não fico postando sempre, todos os dias, notícias ruins, porque acaba dando crise de ansiedade em mim e em outras pessoas. Então, eu adequei meu conteúdo pra que ele seja o mais agradável possível, que entretenha, que eduque, que devolva a autoestima da mulher, que ela possa... Na verdade, meu conteúdo sempre foi assim. Eu sempre tive um pilar muito forte, que é que ninguém pode entrar no meu conteúdo e sair da mesma forma. Meu conteúdo tem que dar alguma transformação a ela, nem que seja mínima, nem que seja um sorriso, nem que seja aprender alguma dica simples, mudar o olhar dela sobre ela mesma, enfim. ela tem que ter alguma transformação com o meu conteúdo, porque eu tenho um pilar muito forte de conteúdo de valor. Então agora na pandemia eu só fiz refinar mais esse conteúdo para ficar mais adequado para a audiência e manter as minhas pautas de conteúdo para o mês.
Caramba, você falou uma matéria-prima fundamental justamente para quem está interessado em praticar sua influência, que é entregar conteúdo de valor, nobre ouvinte, querido ouvinte. É uma coisa que eu também prego muito, porque, né, Jéssica, a gente sabe que as pessoas que estão novatas, que estão entrando, ficam nessa ansiedade de querer obter retorno financeiro, mas também é necessário você justamente manter esse propósito e compartilhar conteúdo de valor, que certamente os resultados virão, como Jéssica bem disse já, vai levar um tempo, mas você vai ver que lá na frente será muito gratificante. Então, porque se você ficar só pensando agora que com o período de isolamento social vai ser mais difícil, mas se você ficar pensando, por exemplo, no público feminino, ah, eu vou ser blogueira para receber recebidos, né? Desculpa a repetição, mas para ganhar recebidos em casa vai cansar também do mesmo jeito, né, Jéssica?
Não, e quando as pessoas falam assim, ah, eu vou virar blogueira pra ganhar mimos, a primeira coisa que eu falo é, vira, só começa, na hora que você começar a ver que você vai ter que criar muito conteúdo pra depois você começar a receber alguma coisa em casa, aí você vai ver se você realmente quer ou não, porque as pessoas acham que a blogueira ganha de graça o produto. Não é de graça. O Instagram, o vídeo no YouTube, os stories, é uma mídia, é uma forma de divulgação. A empresa não é nossa amiga e que manda um mimozinho só pra agradar a gente. Ela quer espaço de mídia, ela quer que a gente divulgue no Instagram, que faça stories, que use, que mostre. Então é uma mídia, é uma divulgação, é um trabalho. Então a marca não manda receber só porque a gente é bonitinha, ah, vou ali mandar um presente pra ela. Não, é um negócio, são empresas trabalhando juntas. Então, por mais que o recebido não seja um public post, eu não fui paga pra mostrar aquele recebido, eu sei que eu tô mostrando, tô tendo um relacionamento com a marca, eu tô divulgando um produto, eu tô atraindo a minha audiência pra aquela empresa. Então você só vai começar a receber isso quando você tiver audiência. Então você só vai ter audiência quando você criar conteúdo. E aí quando a pessoa cai nessa real, que ela decide se ela realmente quer continuar, e a maioria desiste.
E o pessoal aprende também na prática, e às vezes nem com bons resultados, assim, que não adianta você divulgar tudo, porque isso também mancha um pouquinho a sua credibilidade se você divulgar só por divulgar, se você não confiar também nas marcas, né?
Exato, assim, eu só divulgo o que eu realmente usei, que marcas que eu já uso, ou marcas que eu quero conhecer, eu quero criar um relacionamento, ou que eu sei que meu público gosta muito, que eles procurariam essa dica. Então é sempre atrelado com o meu gosto pessoal e com o gosto do meu público, que eu sei que eles vão gostar.
Com certeza. Então, já puxando essa parte que todo mundo tá esperando, que eu sei, você que tá nos ouvindo, acompanhando desse papo, tá ansioso, já deve estar se perguntando, mesmo a gente já alertando sobre a relação comercial com as marcas. Então, Jéssica, a questão é, uma das grandes questões sobre como ganhar dinheiro sem afastar a audiência, ainda mais nesse isolamento social, que a gente já deu a dica, que é, dá pra você adaptar, falar de vez em quando, desde que esteja conectado com a sua personalidade, você pode falar, etc. Mas, afinal, como é que a gente ganha dinheiro sem afastar a audiência? E também, para quem tá começando, quais são as dicas para equilibrar esta balança, né? Influência e dinheiro.
Sinceramente, eu não sei qual é a dificuldade disso, de as pessoas querem afastar o dinheiro da audiência. Assim, quando eu vejo uma blogueira que eu sei que é publi e ela não marca que é publi, ou ela finge que é uma dica de amiga, ou bota lá só hashtag AD pra poder ficar menorzinha pra você não perceber que é um publi, eu acho ridículo. Pra mim, ela tá assinando com uma carta admitindo que ela não é confiável, porque se ela precisa esconder da audiência que é uma publicidade, é porque nem ela confia na própria dica. Então, assim, quando eu posto uma publicidade, eu tenho maior orgulho, porque é um conteúdo que eu já fazia ou que eu já iria fazer, e que eu tô sendo paga pra falar de uma coisa que eu já uso, ou que eu gostei, que eu quero indicar. Então, eu tenho maior orgulho de saber que meu trabalho tá sendo reconhecido. Então, eu posto lá, boto lá, hashtag publidantas, eu falo nos stories, gente, ó, é uma publi, vai lá valorizar. Então, assim, eu não afasto o meu conteúdo da publicidade, pelo contrário. E essa que é a diferença de quem cresce por polêmica, quem cresce sem conteúdo de valor, porque as pessoas que cresceram comigo, que acompanharam a minha história, elas ficam felizes quando me veem fazendo publi. A galera vai no Instagram da marca e fala, e parabeniza a marca, tipo assim, parabéns por terem feito essa escolha, vocês acertaram, não fizeram mais que a obrigação de contratar a Jéssica. Então assim, é uma comunidade engajada que torce pelo meu crescimento, que quando eu tava reformando a casa agora, elas iam comentar na publicidade e falar assim, ai, a reforma vai sair, manda mais publi. Então é uma galera que cresce junto comigo, que valoriza meu trabalho e que fica muito mais feliz quando é publi, porque sabe que eu já fazia um trabalho de graça antes, meu conteúdo todo é gratuito, e eu faço um ainda melhor com o conteúdo pago. Então assim, o problema eu acho que muitas vezes, sei lá, são influenciadores que passam meses sem postar vídeo no YouTube, e aí quando voltam a aparecer é pra fazer publicidade, fica na cara do seguidor que é só pelo dinheiro. Então ele se sente traído, ele se sente usado só pra poder receber o dinheiro. É trabalho da pessoa, ela merece ganhar sim esse dinheiro, mas acho que tem que ter respeito com a audiência e não fazer audiência de besta, de só aparecer quando é publi. E aí também cabe muito ao seguidor saber quem ele tá seguindo e quem que ele vai dar voz. O público hoje é quem derruba ou quem levanta um influenciador. Então se você tá vindo lá que o influenciador só aparece quando é publi, não entrega conteúdo de qualidade, é culpa sua, que você que tá lá dando audiência. Então é saber pra quem que você tá dando palanque pra aumentar a voz dessa pessoa, e saber que o conteúdo publicitário dentro de uma rede social é parte do trabalho. Então assim, é como eu pago meus boletos, eu não tô aqui brincando, é o meu trabalho.
Com certeza, você desmistificou justamente para pessoas novatas, que eu observo muito isso, essa ansiedade de mostrar, mas aí, como você falou muito bem, eu mesmo fico feliz quando eu vejo algum produtor de conteúdo fazendo publi, e quando eu percebo que o publi é sincero. E acho que você que está nos ouvindo, certamente torce para os seus produtores de conteúdo favoritos quando ganham dinheiro de alguma forma, porque realmente é um investimento relativamente grande, né, de médio a longo prazo. Mas que quando vem e quando a relação comercial é natural, não tenha medo de divulgar com os quatro cantos. Olha, eu tô sendo patrocinado pela marca X, pela marca Y e tal. As pessoas vão gostar. Então, Jéssica, eu queria só, que para finalizar esse papo, que você desse, né, reforçasse ou desse outra dica que você talvez lembre aí agora, nessa dica final. Afinal de contas, vamos lá. Quais são os três fatos mais interessantes para ter uma vida de influenciador digital bem tranquila?
Olha, ela ter clareza do que ela quer falar, o conteúdo, por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo, ter muita honestidade com a audiência, porque o público tá cada vez mais crítico, cada vez mais seletivo. Então ter realmente uma relação clara e transparente com o seu público, de quem você é, o que você acredita, o que você aborda, e continuar, independente de resultado, de ganhar muito dinheiro, pouco dinheiro, é muito cíclico. Então já teve anos que eu ganhei muito dinheiro, teve anos que eu ganhei muito pouco, e eu continuei fazendo da mesma forma, com o mesmo empenho, o mesmo amor que eu sempre tive, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Então, ter o privilégio de trabalhar com quem se ama, assim, é uma honra que eu agradeço a Deus todos os dias. E eu faço muito porque eu gosto. Então, quem quer ter tranquilidade com isso é saber que tá falando com quem quer falar, o conteúdo que realmente quer passar, que tem autoridade pra falar, que sabe do que tá falando e que vai conseguir falar disso aí por muitos anos.
Show de bola, minha querida. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, fica aí o incentivo para vocês começarem a praticar sua influência digital, e eu quero esses feedbacks, viu? Que certamente eu vou passar também os feedbacks pra Jéssica, os elogios que vocês fizerem, que certamente esse papo foi esclarecedor. Mas antes de terminar, vamos para as
dicas de produtividade.
Dica de produtividade é aquele quadro, né, bacana, que a gente, eu e o convidado, no caso Jéssica, vamos compartilhar alguma dica, pode ser um hábito, um filme, uma série ou algo do tipo que melhore a sua rotina. Então, hoje, essa semana, eu trago uma dificuldade que eu tinha e que eu lembrei que era possível, era as questões dos emojis para desktop, ou seja, computador, notebook, que na hora de fazer, por exemplo, posts tanto no Facebook ou até mesmo fazer anúncio no Facebook, eu queria botar uns emojis, aí eu esquecia, mas aí eu me lembrei que tem o Facebook Símbolos. Basta você pesquisar no Google Facebook Símbolos, aí você vai poder copiar aquele emoji bacana e colocar na sua caixa de texto, principalmente no Facebook, para você fazer anúncio quando você estiver usando o notebook. Ele é bem prático, tem várias opções para você deixar o seu conteúdo mais atraente, para quando você está no computador, né? Porque no celular é tranquilo, tem lá no teclado, mas às vezes no notebook a gente precisa e não encontra.
Menino, me ajudou aqui agora, porque eu tava doida procurando um negócio desse. Eu procurava na internet, eu copiava e colava e tipo de pegar vírus. Já amei.
Olha aí.
Já anotei aqui.
Maravilhoso. Tá vendo, Dobre Ouvinte, querido ouvinte? Agora eu tive essa dica aqui, abalizada por Jéssica. Então vai também no computador. É bem bacaninha e que vai ajudar muito.
Vou testar.
E você, Jéssica, o que é que você traz para os nossos ouvintes de dica?
Era o que eu tava fazendo aqui antes de começar. Eu tenho uma agenda, mas não é agenda com data e horários tudo certinho. É um caderno sem linhas, onde eu escrevo o que eu tenho que fazer no dia. Então eu coloco lá o horário que eu vou acordar, compromisso que eu tenho, lista de tarefas do dia, e eu tenho as minhas prioridades principais. Então, assim, eu tenho 10 coisas pra fazer no dia, mas tem 3 coisas que são prioridades. Então, o dia não pode acabar antes que eu faça essas coisas. Então, ter uma lista de tarefas, um planner, um bullet journal, sei lá como que você usa, faz muita diferença, porque a gente tem o péssimo hábito de estar ocupado achando que está sendo produtivo. Então, você tá fazendo um monte de coisa que não é urgente pra aquele momento, atrapalhando sua própria programação e achando que tá sendo produtivo e não tá.
Eu admito que eu preciso realmente organizar. Tem um rascunho de organização, mas agora, nesses últimos dias, eu tô levando a sério e eu posso também reafirmar que essa dica de Jéssica faz muita diferença. Então, concentre-se, vale a pena. E certamente agora, né, nesse momento que Jéssica vai falar sobre os projetos dela, certamente preste atenção, que e também você vai perceber que, além de você praticar a sua influência digital, você pode exercitar, quem sabe, de médio a longo prazo também, ou até mesmo agora, caso você tenha tino comercial, tino empreendedor, empreendedora. Então, Jéssica, muito obrigado por esse papo maravilhoso. E agora eu quero que você fale dos seus projetos, né, para os nossos ouvintes.
Ah, que massa! Ó, eu tô com o Instagram de marketing, é Fala Dantas MKT, que é a abreviação de marketing, onde eu tô compartilhando dicas para crescer no Insta, para criar um negócio digital, para empreender no online. Então, eu falo desde o básico até o avançado de como engajar, como criar conteúdo de valor, posicionamento. Tá com um desafio gratuito agora, com algumas tarefas que a galera tá colocando em prática e tá tendo resultado de dobrar o engajamento. Então, eu tô muito feliz, porque é um conteúdo gratuito. E agora, no dia 5 de maio, eu vou lançar o meu curso pra quem quer crescer no Instagram, aumentar engajamento, criar conteúdo de valor, aprender a criar um planejamento, um cronograma de publicação pra nunca mais ficar sem saber o que postar. É um conteúdo que, se eu tivesse tido acesso quando eu comecei, eu teria começado muito mais rápido, teria errado muito menos, e são ferramentas que me ajudam a criar um conteúdo de valor e nunca ficar sem saber o que postar. Dica pra perder a vergonha pra gravar vídeos, enfim, tudo que sempre foi a maior dificuldade pra quem tá começando, ou quem já começou e tem muita dificuldade, vai conseguir resolver nesse curso.
Show de bola, minha querida. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, você viu, né, que você pode também... um lado empreendedor, talvez você pensar com carinho lá na frente, enquanto você exerce sua produção de conteúdo e tal, quem sabe você faz igual a Jéssica e começa a produzir serviços, produtos digitais, pode ser uma ótima alternativa. Então, se você gostou realmente desse papo, eu quero que você passe para pelo menos 5 pessoas que estejam interessadas, que você sabe que estão aí na luta para crescer seu Instagram, sua plataforma. Então, eu acho que é um conteúdo de valor poderosíssimo. Então, para me seguir todas as mídias sociais, é @blogcitario, e eu te vejo.
Olha, calma aí, vou lhe cortar um pouquinho. Quem não compartilhar com pelo menos 5 pessoas vai ficar sem ter os seus posts, sem engajamento, sem alcance, porque vocês querem receber conteúdo de graça, que o Caio dá muito conteúdo gratuito pra vocês, ensina um bocado, vocês não querem ter a honradez de compartilhar um conteúdo incrível desse, vocês deveriam ter vergonha de só ficar sugando o conteúdo gratuito e não fazer uma coisa tão simples que é compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a essa pérola na internet. Então, assim, você que não compartilhou, eu sinto muito, tenho vergonha desse tipo de gente que só suga as pessoas e não ajuda, porque quer crescer e não quer que o outro cresça. Então fica aqui meu depoimento, entendeu? Meu apelo para compartilharem o conteúdo alheio, porque quem quer crescer tem que ajudar o outro a crescer também. E eu e Caio tá aqui disponibilizando tempo e conteúdo para que você cresça, e nada mais justo do que você também poder ajudar quem tá aqui se esforçando para ajudar você também.
Show de bola! Então, depois dessa, eu só peço para você seguir as dicas de Jéssica e vamos compartilhar. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.